Olá, meus amigos, uma boa noite a todos.
Boa noite.
Hoje, exatamente 13 de dezembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós vamos iniciar pedindo para a nossa querida doutora Lourdes. Mas é para que o doutora, né? Lourdes. É, para quê?
Ficou sentada lá na policlínica, né?
A minha amiga Lourdes, eu só me lembro do nosso Senhor Jesus a Pedro, né? Pedro questiona Jesus, mas Senhor, a sua primeira manifestação foi transformar a água em vinho, né? Você não estaria aí convidando o povo, né, a beber? Aí Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo, né? Ele lá queria, lindo isso, né? Ele lá queria saber se o povo ia ficar falando dele. Ele estava preocupado, era com o noivo, que era amigo dele, que não podia faltar vinho na festa de casamento. Seria uma vergonha, né? Conheces, Pedro, a alegria de servir a um amigo. Minha amiga, então faça a nossa prece.
Amado Mestre Jesus, Senhor da vida, em primeiro lugar, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos estás oferecendo para podermos estar contigo nesses momentos de estudo, nesses momentos de reflexão, onde, reconhecendo ainda a nossa pequenez, temos o firme propósito, Senhor, de melhorarmos cada vez mais para melhor te servir. Senhor Jesus, nos fortalece para que possamos aprender a ser humildes, para que possamos aprender a ser justos e misericordiosos. Que as nossas mentes na noite de hoje possam brilhar, mostrando-se receptiva aos teus ensinamentos, através dos nossos companheiros, que de uma forma amorosa sempre estão nos ajudando a compreender a Tua mensagem. Muito obrigado, Mestre Jesus. Fica conosco, Senhor, porque queremos sempre estar contigo. Principalmente nesse mês, onde nós, cristãos, já compreendemos, Senhor, o significado do Teu nascimento. Renovação e mudança. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos levar esse projeto adiante. Assim seja.
Obrigada, minha amiga. Nós temos aqui ao nosso lado a nossa querida Cecília, que vai falar um pouco do Natal pra gente. E logo ao meu lado direito, a nossa querida Lúcia irá ler poema do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Súplica do Natal pelo Espírito Aparecida. Mas no momento vamos ouvir o material que a nossa querida Cecília nos trouxe. Vamos lá falar um pouquinho de Natal?
Falar de Natal, neste momento, para todos nós aqui presentes, é uma coisa assim que pode ser considerado banal, porque nós estamos assim arrastados pelo movimento das lojas, do comércio, do ambiente. Então, nós somos arrastados por essa situação de consumismo, de presentes para as pessoas. E, ao mesmo tempo, este evento também nos toca o coração. Nós despertamos com sentimentos diferentes, com vontade de ajudar, com vontade de perdoar, com vontade de colaborar com aqueles que têm menos, que estão sofrendo na matéria e muitas vezes até espiritualmente. Então, esses sentimentos são todos misturados com esse redemoinho de vivência de Natal, de compra, de enfeite e tudo. E aí a gente pergunta, quem aqui já fez a sua árvore de Natal? Será que dá para levantar a mão? E quantos já fizeram o presépio? Pois é. Então é sobre isso que a gente vai conversar. porque para nós entendermos realmente a importância do Natal, é preciso que a gente medite um pouco. Por exemplo, por que que essa comemoração de Natal sempre, sempre acontece e sempre, sempre empolga? É só por causa do comércio? Não é, não. É alguma coisa maior que fica dentro da gente e se as pessoas querem externar. E mesmo porque é uma questão também que a espiritualidade envolve também a todos dessa época para que esse sentimento de caridade, de amor, ele realmente aflore, ele surja com mais força em cada um de nós. Então, mas por que isso? Se nós pensarmos bem, o que é o Natal? O Natal é o maior presente que Deus Pai, aquele que acompanha a humanidade desde do tempo dos hebreus, desde aquele esforço para entender o Deus único numa atmosfera totalmente adversa de politeísmo. Então, Deus que sempre guiou o seu povo para esse entendimento de Deus único, também ele, por amor à humanidade, por sentir que a humanidade já poderia receber alguma coisa mais efetiva, ele então nos dá o maior presente, que é a vinda de Jesus. E nós temos que ver que esse evento é uma coisa assim incrível, porque se nós pensarmos direitinho, é a encarnação de um espírito crístico aqui na Terra. É um espírito crístico que é encarnado na Terra e que veio com uma missão. Ah, nós estamos cansados de ouvir aqui com a nossa tia dizendo que nós refletimos os ensinamentos dos bons espíritos. Pois bem, Cristo reflete a bondade, o amor, todas as virtudes de Deus Pai. E com Ele, nós também modificamos muita coisa. Porque antigamente só se chamava para Deus único, Senhor e a fé, essas coisas todas. Mas com a vinda do Cristo, nós passamos a chamar de Pai. Ele nos ensina que nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui com aquele filho que precisa crescer, desenvolver, para chegar a uma plenitude que é justamente a dos espíritos puros. Passar por todas aquelas escalas que nós estudamos, espíritos de primeira classe, de segunda, terceira classe, segunda, primeira, até chegar a espírito puro. E também é uma força muito grande da espiritualidade em torno dessa época, porque ela é a concretização. Natal foi a concretização do enunciado das palavras do profeta Isaías, porque no Antigo Testamento o profeta Isaías ele disse: e tu, Belém, que foi onde nasceu Jesus, né? Terra de Judá, de modo algum és menor entre os clãs de Judá, pois de ti nascerá um chefe que apacentará Israel, o meu povo. Então, essa vinda do Mestre, do Salvador, era esperada. E com a aproximação da chegada dele, se dão uma série de outros fenômenos muito importantes. E abençoados todos por Deus, seguindo uma sequência natural todas dirigidas pela pléiade de espíritos superiores que estavam administrando e ajudando esse evento. Então, essa parte de início que nós chamamos advento. A palavra advento, o que ela quer dizer? Aparecimento, tá entendendo? Chegada de alguma coisa ou de alguém muito importante. Uma leve expectativa. Então, a palavra advento quer dizer isso. E esses dias, essas semanas que se aproximam do Natal, chama-se de advento. Em outras seitas, em outras religiões, essa parte de advento adquire outra fisionomia, simbólicas e etc. Não é o nosso caso. O Espiritismo quer que quer, no advento, comungar com todos aqueles personagens importantes que estavam fazendo a preparação, que estavam ansiosos e com muita fé na chegada prometida do Messias. Então, era uma preparação em que incluía fé, esperança, alegria e paz. Mas quais são os personagens principais do advento? Isabel, Maria e José. Isabel por quê? Porque ela trouxe assim o precursor, aquele que veio antes do Cristo ensinando e clamando ao povo para que ele se regenerasse, para que abrisse o coração, para que se tornasse digno da chegada do Mestre. Então, essa foi uma das coisas. A Isabel é portadora dessa entidade que foi João Batista, está entendendo? E isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 19, né? Por que fé? Por que esperança? Isabel era idosa e seu marido era Zacarias, também bastante idoso, sacerdote, não tinham filhos. E Zacarias, mesmo recebendo a informação, a palavra de um ente superior, que na escritura é chamado de anjo Gabriel, mesmo assim, ele duvidava, ele duvidou. Então, por isso, ele perdeu a voz, perdeu a fala, a comunicação, até o nascimento do filho de São João Batista, de João Batista. E então, tem depois, Isabel foi também, recebeu a presença de um anjo que falou para ela que ela seria... Aí, olha, eu não vou inventar a palavra porque tem que se ler a palavra textual de Isabel. Então, Zacarias ficou aturdido com a notícia de que ele ia ser pai com a idade tão avançada e a mulher também. Mas o anjo explica: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará à luz um filho e você lhe porá o nome de João. Você terá prazer e alegria e muitos se alegrarão com seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte, mas será cheio do Espírito Santo. Aí há uma interpretação. Esse cheio do Espírito Santo é que João Batista era um médium que recebia os espíritos elevados, encarregados de ajudar na chegada do Mestre, né? E ele continuou: converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor. Irá diante dele do espírito e virtude de Elias. Essa também é uma questão importante, porque o anjo declara formalmente que João era a reencarnação de Elias. Palavras textuais, Por isso é que eu fiz uma questão de ler, porque ninguém pode substituir e dar sinônimos para essas coisas, né? Pois bem, então Isabel ficou grávida, e quando ela já estava com 6 meses, foi que Maria recebeu o anjo, que também é um espírito perfeitíssimo, que se deu o nome de anjo Gabriel. E com ele se inicia aquela primeira oração para Maria Santíssima, quando ele diz, quando o anjo diz: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aí a gente fica refletindo a importância dessas palavras no momento que a gente reza, assim, decorado, de uma forma corrida, sem se lembrar de como elas foram ditas e em que momento precioso elas foram ditas, né? Então, Maria também fica surpresa diante da mensagem, porque ela não conhecia homem, não conhecia o varão. Mas foi falado que o anjo disse: descerá sobre você o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de você há de nascer será chamado Filho de Deus. E ele continua: também Isabel, sua prima, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada de estéril, porque para Deus nada é impossível. Aí nós temos a figura assim mais resplandecente do advento, que é Maria, na sua humildade, numa conjuntura totalmente diferente, e que ela se coloca diante de Deus de uma maneira assim incrível. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo sua palavra. Então, quando nós falamos que diante no advento se precisava de esperança, fé, alegria, né? Porque tudo isso fazia parte da vida dessas três pessoas. Zacarias, na esperança, mas duvidando, precisava de fé. A Maria, naquela humildade imensa, na fé indiscutível que ela tinha. Então, essas três criaturas representam, no período que antecede o nascimento do Cristo, o advento, a vivência do advento, desses sentimentos que são importantíssimos: a fé, a esperança, a paz e a alegria. Isso é uma parte, uma questão histórica que está aí nos evangelhos para a gente ler, ouvir, meditar. Mas nós temos que trazer esse advento para nós, para o nosso momento atual. Nós estamos vivendo uma época que antecede o Natal. Como é que nós estamos vivendo essa época? Só comprando presentes para dar para o colega, para o amigo, para as pessoas? Só enfeitando a casa, só limpando a casa, só mandando arrumar para ficar mais bonita? Então, é esse o sentido do advento? Então, é preciso que, nesses dias que nós estamos vivendo, que a gente sinta realmente o que é o advento, que é a alegria de esperar. É o esperar com muito amor tudo aquilo que vai acontecer. Pelo conhecimento que eles tinham dentro da religiosidade, através do espírito superior, do espírito maior, que se intitulou Anjo Gabriel. Pois bem, gente, se vocês quiserem participar, pode participar, viu? Ao nascimento, nós temos, na época do nascimento, nós temos um outro grupo importante, que são os pastores, que Jesus nasceu num lugar assim muito simples, muito desprovido de qualquer conforto, de qualquer outra luz. Então, ele ficou num presépio. Aí eu pergunto, todo mundo sabe o que é um presépio? Uhum. Presépio é uma construção de madeira, palha, papel. É uma construção assim, bem simples, é o presépio. E a manjedoura é o local onde se coloca comida para os animais. E foi ali que Jesus, Maria, recebeu Jesus. Ali, naquele lugar assim, rural, estavam os pastores tomando conta das suas ovelhas e etc. E eles receberam também uma visita muito importante. Mas não foi só um, foi um grupo de espíritos superiores que, numa festa, numa profusão de luzes, comunicou para eles a chegada do Messias através das palavras: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Segundo Emmanuel, nesse livro aí, ele reduziu isso, essa mensagem, que seria uma proposta de amor, solidariedade e trabalho. Porque a maior dádiva que nós podíamos ter recebido foi a presença do Cristo aqui na Terra. Foi a maior dádiva. Mas nós precisamos estar preparados para receber essa dádiva. Quando a gente dá o presente para uma pessoa, a gente quer que aquela pessoa fique alegre, que esteja receptiva, que veja naquele presente assim, uma amorosidade muito grande. Agora, imagina isso no plano espiritual envolvendo Deus, Jesus Cristo e a criatura. É uma coisa assim muito séria. Daí porque a nossa preocupação, a nossa tônica dessa nossa conversa teria que ser nos preparar mesmo, nos preparar não só na nossa casa, nos nossos enfeites, mas nós nos preparar mesmo o coração cheio de fé, cheio de esperanças. Esperança como? Esperança do nosso, a nossa melhoria, de nós nos aproveitarmos cada vez mais a dádiva maior de Deus. Porque com isso, Jesus mudou o rumo da humanidade. A humanidade toda inteira sofreu a influência das suas palavras, dos seus santos ensinamentos. E aí nós temos uma outra questão que a gente fica falando nos evangelhos, tudo bem, mas a carta viva, a boa nova viva, foi Jesus. Ele foi o reflexo de todas as virtudes do Pai eterno. Então, a boa nova é Jesus Cristo. Ele é realmente o grande presente. Ele é a boa nova, está entendendo? Porque os evangelhos, Lucas, Mateus, João, todos esses, eles são biógrafos. Eles escreveram o que eles ouviram. Então, daí, nós aumentarmos a nossa confiança, a nossa fé nesse presente maravilhoso que foi a vinda do Cristo, proporcionado por Deus Pai, que nunca nos abandonou. Dizer mais alguma cruz.
Coisa linda, né, gente? A nossa Cecília, ela preparou com tanto carinho, foi construindo, né? E aí vamos aqui para o nosso poema.
Súplica do Natal. Amado Jesus, na excelsa manjedoura que te esconde a glória sublime, ouve nossa oração. Ajuda-nos a procurar a simplicidade que nos reúne ao teu amor. Auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos, buscando em ti a força para sermos em teu nome irmãos uns dos outros. Mestre do eterno bem, sustenta as nossas almas a fim de que a alegria de servir e ajudar nos ilumine a senda, não somente na luz do teu Santo Natal, mas em todos os dias, aqui, agora e sempre. Amém. Aparecida.
Lindo, né, gente? Fica aqui a nossa gratidão à nossa querida Cecília, à nossa querida Lúcia, que não é a Nara. E vamos um pouquinho para o Livro dos Espíritos e a nossa, desejando aí o nosso Feliz Natal, né, gente? Obrigada, meu amor. Eu? Vamos um pouquinho para o Livro dos Espíritos? Amados, nós estamos no livro 2, capítulo 5, Considerações sobre a Pluralidade das Existências. Bora um pouquinho? Uma circunstância digna de nota é que não foi apenas neste livro que os Espíritos a ensinaram, nos últimos tempos. Já antes da sua publicação foram obtidas numerosas comunicações da mesma natureza em vários países e que se multiplicaram depois consideravelmente. Talvez fosse o caso aqui de examinarmos porque nem todos os Espíritos parecem de acordo sobre este ponto. Voltaremos a ele mais tarde, porque quando a gente, nós que estamos fazendo a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso Evangelho no Lar, a gente está estudando exatamente isso, né? Lá na introdução, o professor Allan Kardec explicando, quando a gente diz assim, gente, o professor Allan Kardec, ele não usou um médium. Ele ouviu mais de 1.000 médiuns. O que, quer dizer? Que ele participou de mais de mil reuniões? Não. É porque ele tinha correspondentes em vários lugares. E isso, por isso que ele disse que a Revista Espírita era uma tribuna livre. Então, quando tinha mensagens, os correspondentes mandavam. E outra coisa, como o fenômeno mediúnico não tem nacionalidade, ou seja, não foi especificamente da França, o Espiritismo surgiu em todos os pontos, os fenômenos estouraram em todos os pontos. E mandavam-se essas histórias para onde? Para o professor Allan Kardec. Então, aí ele foi recolhendo. E nesse material de recolher e fazendo a ciência da comparação, o que, ele percebeu? Que o tema central era o mesmo. O tema central era o mesmo. Então, ele percebia que existia uma força maior coordenando tudo isso. Entendeste? Agora, ele diz, como ele pergunta aqui, ó. Talvez fosse o caso aqui de examinarmos, porque nem todos os Espíritos parecem de acordo sobre este ponto, sobre um determinado ponto da reencarnação. Então, presta atenção que a gente tem que entender. O fato de ser um Espírito, isso garante que ele saiba tudo? Não. Espírito temos de vários níveis, morais e intelectuais. Da mesma forma que a gente tem encarnado, a gente tem desencarnado. Entendestes? Então, depende com quem que você está falando. Se for um Espírito que ignora, ele não vai saber responder. Se for um pseudo-sábio, ele vai te responder. Porque ele não tem nenhum comprometimento com a verdade. O comprometimento dele é com a vaidade. Ele tem que responder, ele tem que dizer que sabe. Todo pseudo-sábio é assim. O comprometimento dele não é com a verdade, é com a vaidade. Então, é raro a pessoa que você faz uma pergunta e se ela não souber, ela te responde, não sei. É raro. As pessoas sempre querem dar uma resposta, por mais que seja errada. Por quê? Porque não tem comprometimento com a verdade. Examinemos a questão de outro ponto de vista. fazendo abstração de qualquer intervenção dos espíritos. Deixemos-los de lado por um instante. Então, não vamos falar agora dos espíritos. Suponhamos que esta teoria nada tem a ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se tenha cogitado de espíritos. Coloquemos-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, a saber, a da pluralidade e da unicidade da existência corpórea. E vejamos para que lado nos levam a razão e o nosso próprio interesse. Então, o professor Allan Kardec diz assim, vamos pensar agora? Isso é típico de um bom pedagogo. Vamos refletir. E lembra que ele aqui era discípulo de Pestalozzi. Ele convida o outro a pensar, ele não enfia conteúdo. Ele desenvolve a partir daquilo que você sabe. Entende? Olha lá. Algumas pessoas repelem, empurram, não querem saber, né? A ideia da reencarnação pelo simples motivo de que ela não lhes convém, dizendo que já lhes basta uma existência e que não desejariam recomeçar outra semelhante. Então, tem pessoas que negam simplesmente porque não quer. Eu conversando com a mamãe, amanhã e o papai viveram igual aquela música de Leonardo, entre tapas e beijos. Mas foram mais de 60 anos de casamento. Mas aí eu dizia para assim, mãinha, você sossega com o papai, senão vocês vão reencarnar de novo, com marido e mulher. Ah, eu queria levar a mamãe à loucura, era falar isso, né? De jeito nenhum, não quero mais. Hoje ela morre de saudade dele, que ele já voltou para a pátria, para a pátria espiritual. Então, tem pessoas que negam simplesmente porque não aceitam a ideia de ter que voltar. Conhecemos algumas pessoas que se enfurecem à simples ideia de voltarem à Terra. Perguntar-lhes-emos apenas se imaginam que Deus lhes devia ter pedido a opinião ou consultado seus gostos para regular o universo? Por acaso Deus... Ô Lourdes, você dá licença, Lourdes? Eu estou pensando aqui, o que você acha da gente construir a reencarnação? Imagina Deus consultando... Aí é para acabar, né? As leis já existem e nós temos que nos submeter a ela. Ora, de duas uma. Ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, por mais que sejam contrários por ela, terão que sofrê-la. Pois Deus não lhes pedirá permissão para isso. Então, se nós temos um número de pessoas aqui no nosso planeta que diz, eu não acredito na reencarnação. Vai mudar alguma coisa, né, Valquíria? Não vai mudar nada. O caboclo e a cabocla está reencarnando aí há milênios. E o pior de estar reencarnando é estar repetindo os mesmos erros que nem nós. É como se ouvíssemos um doente a dizer, já sofri bastante hoje, não quero sofrer mais amanhã. É possível? Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos amanhã, nem nos dias seguintes, até que esteja o quê? Curado. Né? Tá lá doente, o doente está se vendo de dor hoje, ele diz, olha, hoje está doendo, mas amanhã não quero mais sofrer não, chega. Tem como? Não tem. Portanto, se tiverem de reviver corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão. De nada lhes adiantará se rebelarem com as crianças que não querem ir à escola ou condenados para a prisão, pois terão de passar por isso. Objeções como estas são pueris demais para merecerem um exame mais sério. Você tem coisa mais séria para discutir. Diremos, entretanto, a essas pessoas que se tranquilizem que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como julgam, que se a houvessem estudado a fundo, não estariam tão assustadas. Saberiam que as condições dessa nova existência só depende o quê? Delas. Diz assim, gente... Hoje eu recebi, a gente recebe muitas mensagens de pessoas fora do estado. E hoje eu recebi algumas e uma em particular me chamou a atenção. A irmã disse assim, tia querida, eu acho tão lindo quando me chamam de tia. A senhora não me conhece, mas eu lhe conheço. E estou estudando o livro Vida e Sexo, de Emmanuel. E de repente me deparei com muitos erros que eu cometi. E agora, tia, tem jeito? É? Então, o que que a gente aprende em Espiritismo? O que eu fiz no passado, eu posso mudar? Não. Já foi, já deu. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos falou que o amor cobre a multidão de pecados. Então, ele está dizendo, todos nós temos um passado que nos condena. Se não foi nessa, a do passado. Mas, tia, por que você fala isso? Porque nós somos terrícolas. Só o fato de nós sermos terrícolas, isso já mostra o nosso passado. Isso já mostra o nosso currículo. Entende? Eu sou um terrícola. Eu sou um espírito que estou aqui espiando e estou passando por provas. Eu sou um espírito em processo de burilamento. Se eu fosse um espírito decente, eu já estaria em Sírios. Então, nenhum de nós aqui temos qualquer moral para falar de A, B ou C. Não temos. Se eu criticar alguém que é um assassino hoje, está passando no jornal, o cidadão fez isso, eu vou lá criticar, meu telhado é de vidro. Eu já fiz e posso ter feito até pior. Eu não faço hoje, mas meu passado está lá, ó. Registrado. Então, eu não tenho como mexer no passado. Mas com as informações que nós temos hoje, até porque eu pego o que eu sei hoje para julgar o passado, isso é um absurdo. Eu não posso fazer isso. Porque o que eu fiz há 10, 15 anos atrás, eu não sabia o que eu sei hoje. Agora, sabendo o que eu sei hoje, e continuando fazendo o que eu fazia ontem, isso sim me torna condenado. Entende? Então, as informações de hoje, elas não estão para me punir, elas estão para me libertar. Ela me dá recursos para que eu possa me aprimorar e corrigir meus erros do passado. Não importa se eu fiz no passado, o que importa é que hoje eu não quero mais fazer. Hoje eu não faço mais. Agora tenho uma responsabilidade. O que eu estou fazendo hoje, eu estou planejando o meu futuro. Então é isso que Kardec está dizendo aqui. Por que você está com tanto medo de reencarnar? A tua reencarnação futura, você está construindo ela com o que você está fazendo hoje. Exatamente isso. Está arrumando um monte de encrenca? Vai ser uma família complicada. Sabe aquele cidadão que você se envolveu, que ele era casado, que ele abandonou a esposa e os filhos? Você vai ter que se atar com todo esse povo. Pensa você ter essa esposa que tem raiva de você porque você foi amante e de repente você reencarnar agora e ter ela como filha. Vai ser uma relação bem agradável, não vai? Não vai não. Não vai não, como diz lá a veinha, né? Não vai não. Isso já quer dizer o quê? Se hoje tu tem uma família complicada, se tu tem uma relação difícil com a filha, com o filho, com o irmão, isso já está falando do teu passado. Porque é impossível alguém olhar para ti e sentir antipatia do nada. Não existe do nada, é do tudo. Já aconteceu. Por isso essa antipatia. Então, eu hoje, nós hoje temos a informação. Posso mexer no passado? Não. Mas posso pegar o meu passado para fazer uma avaliação e dizer hoje eu não faço mais. Posso construir o futuro? Posso, com o meu presente, com o que eu estou fazendo hoje. Quanto mais eu faço pessoas sofrer, o meu futuro será também de muito sofrimento. Isso é matemática. 2 + 2 = 4. Quer ver a matemática de Jesus? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Agora, tendo essa informação do nosso Senhor Jesus Cristo, por que que eu continuo ferindo pessoas? O que é que eu tenho que me preocupar? Não é de ser vítima. Eu tenho que me preocupar muito é quando eu sou o algoz. Ser vítima, maravilha, não sou eu que estou sujando as mãos. Ser o algoz, eu estou sujando as mãos. Ser a vítima, eu estou tendo a oportunidade de compreender e perdoar. O algoz, não. Ficou claro? Então, professor, não, cadê? Diz-me para quem tu foi preocupado? Que é isso? A nova existência só depende delas, dessas pessoas, de nós. Existência que será feliz ou infeliz, segundo o que tiverem feito neste mundo. E aí ele grifou que desde agora poderão elevar-se tão alto que não precisarão mais temer nova queda no lamaçal. É questão de escolha. Então, o que que eu sei? O que é evoluir? É ser o servo. Quem disse isso? Jesus. Se tu quiseres ser o maior de todos, seja o servo de todos. Seja aquele que está servindo. Porque quem está servindo, além de estar no movimento de trabalho, essa pessoa está em luta. Está num bom combate. Ela está combatendo o quê, gente? A vaidade. O orgulho. Servir. Ser servo me proporciona exercitar a vaidade, matar esse cão que tem me atrapalhado há milênios. Me ajuda a trabalhar o egoísmo. E a irmã da vaidade, o orgulho. Por que que eu não quero ser servo? Por pura vaidade, eu me sinto menor. Por conta do orgulho. E por conta do egoísmo. Exatamente, Odila. Ele se vestiu de escravo e foi lavar os pés dos discípulos. E em que momento que ele fez isso? Exatamente no momento que os discípulos estavam discutindo entre eles quem seria o maior entre os 12. E ele ali discutindo, Jesus olhando. Imagina isso. E aí Jesus sai para lavar os pés. Então é tão bonitinho ver aquilo, né? Não. Essa função era dada aos escravos menores. Aquele, sabe, é pior tipo de escravo. O escravo mais relé, que assim era tratado, esse vai lavar os pés. Por quê? Tinha asfalto naquela época? Hã? Tinha asfalto? Quando você fala em deserto lá, é pedregulho. Pedra, terra. Então o povo chegava com os pés. Tinha sapatinho fechado, botinha, com meinha? Não. Era o quê? Aquelas sandalinhas abertas, romanas, lembra? Então o pé do povo chegava o quê? Empoeirado. E aí tinha escravos específicos para lavar os pés. E o Cristo Jesus fez isso. Lavou os pés. Entendeu? Então, a nossa luta, o nosso bom combate, ele é íntimo. Eu não tenho que me preocupar com a minha próxima reencarnação. Eu tenho que me ocupar com o que eu estou fazendo hoje. Porque isso vai dizer do meu futuro. Isso vai me falar da minha próxima reencarnação. E não só da próxima. Do meu amanhã. Do meu amanhã. Então, seja aquele que serve, seja aquele que trabalha, seja aquele que ajuda, seja aquele que pensa no outro antes de pensar em si. Tia, como é que é isso? Pensar no outro antes de pensar em ti. Por mais que esteja te doendo, abra mão não pela pessoa, pelo Cristo. Que reflexão gostosa, né, gente? Tivemos a nossa Cecília trazendo aí um texto para refletir do Natal, a nossa irmã Nara com um poema da Aparecida, né? A nossa querida Cecília utilizou o livro Maria, Mãe de Jesus, coordenado pelo Edson Carneiro. Tem material aqui do Franciscano Xavier e da Ivone.
E Humberto de Campos, tem muita coisa de Humberto de Campos.
E Humberto de Campos, coisa maravilhosa.
Posso dar um aditivo, posso?
Pode, tem direito a aditivo.
É que o nome Maria, em hebraico, é Miriam. E a tradução, como toda palavra hebraica pode ter várias traduções, o dela é sublime, seria a tradução de Maria. Lá em hebraico, seria sublime ou escolhida do Senhor. Seriam esses dois nomes.
Muito bem, muito bem. Gente, foi bom o nosso estudo? Olha, nós vamos entrar em recesso, né? Aqui nessa instituição, nós retornaremos em fevereiro. Então, o canal, eu fico preocupada em passar janeiro inteiro. Então, eu vou arrumar um jeito para que a gente possa gravar em janeiro o Livro dos Espíritos e o Missionário. Se nos autorizarem na instituição, eu venho para a instituição. Se não, a gente faz em outro local, porque nós não temos tempo, né? Urge, né? Como diz o nosso Emmanuel, urge. Quando eu escuto isso, chega a me dar um chiquitique aqui dentro de mim, né? Um siricutico, como diz, né? Então, nós voltaremos às gravações, sim, na primeira semana de janeiro, se Deus assim nos permitir.
Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Esse cheio do Espírito Santo é que João Batista era um médium que recebia os espíritos elevados, encarregados de ajudar na chegada do Mestre. Que o anjo declara formalmente que João era a reencarnação de Elias. A vivência do advento, desses sentimentos que são importantíssimos, a fé, a esperança, a paz e a alegria. Mas nós temos que trazer esse advento para nós, para o nosso momento atual. A carta viva, a boa nova viva, foi Jesus. Ele foi o reflexo de todas as virtudes do Pai. A boa nova é Jesus Cristo. Ele é realmente o grande presente.
O fato de ser um espírito, isso garante que ele saiba tudo? Não. Espírito temos de vários níveis, morais e intelectuais. Da mesma forma que a gente tem encarnado, a gente tem desencarnado. Se for um espírito que ignora, ele não vai saber responder. E se for um pseudo-sábio, ele vai te responder. Porque ele não tem nenhum comprometimento com a verdade. Todo pseudo-sábio é assim. O comprometimento dele não é com a verdade, é com a vaidade. O que eu fiz no passado, eu posso mudar? Não. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos falou que o amor cobre a multidão de pecados. Então ele está dizendo, todos nós temos um passado que nos condena. Porque nós somos terrícolas. Só o fato de nós sermos terrícolas, isso já mostra o nosso passado. Eu sou um terrícola. Eu sou um espírito que estou aqui espiando e estou passando por provas. Eu sou um espírito em processo de burilamento. Não tenho como mexer no passado. Eu pego o que eu sei hoje para julgar o passado. Isso é um absurdo. Eu não posso fazer isso. Porque o que eu fiz há 10, 15 anos atrás, eu não sabia o que eu sei hoje. Agora, sabendo o que eu sei hoje, E continuando fazendo o que eu fazia ontem, isso sim me torna condenado. Então, as informações de hoje, elas não estão para me punir, elas estão para me libertar. Ela me dá recursos para que eu possa me aprimorar e corrigir meus erros do passado. Não importa se eu fiz no passado, o que importa é que hoje eu não quero mais fazer. Agora tenho uma responsabilidade. O que eu estou fazendo hoje, eu estou planejando o meu futuro. A tua reencarnação futura, você está construindo ela com o que você está fazendo hoje. Se hoje tu tem uma família complicada, se tu tem uma relação difícil com a filha, com o filho, com o irmão, isso já está falando do teu passado. Porque é impossível alguém olhar para ti e sentir antipatia do nada. Não existe do nada, é do tudo. Já aconteceu. Por isso essa antipatia. Posso mexer no passado? Não. Mas posso pegar o meu passado para fazer uma avaliação e dizer hoje eu não faço mais. Posso construir o futuro? Posso, com o meu presente. Quanto mais eu faço pessoas sofrer, o meu futuro será também de muito sofrimento. O que é que eu tenho que me preocupar? Não é de ser vítima. Eu tenho que me preocupar muito é quando eu sou o algoz. Então, a nossa luta, o nosso bom combate, ele é íntimo. Eu não tenho que me preocupar com a minha próxima reencarnação. Eu tenho que me ocupar com o que eu estou fazendo hoje. Porque isso vai dizer do meu futuro. Isso vai me falar da minha próxima reencarnação. E não só da próxima, no meu amanhã, do meu amanhã. Então, seja aquele que serve, seja aquele que trabalha, seja aquele que ajuda, seja aquele que pensa no outro antes de pensar em si. Tia, como é que é isso? Pensar no outro antes de pensar em ti. Por mais que esteja te doendo, abra a mão. Não pela pessoa, pelo Cristo.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais um ano, por mais um período de estudo. Agradecemos a Deus por essa família EOS que tem crescido. Muitos irmãos se unindo, isso muito nos alegra. Agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, o nosso Mestre por excelência, que nos conduz e que tem conduzido a todos nós. E aos nossos amigos espirituais, esses irmãos incansáveis, que conduzem, que nos inspiram, que nos amparam. E se Deus a nos permitir, até o nosso próximo encontro.